verificação de coro, declaro aberta nossa sessão ordinária do Colégio de Procuradores do dia 27 de novembro de 2018. Leitura e discussão da ata da reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2018, em discussão, aprovada por unanimidade. Na manifestação do Procurador-Geral, eu só queria comentar com os colegas que essa semana nós tivemos marcada repentinamente a sessão que serviria para aprovar o projeto de emenda constitucional sobre a questão do extrateto, por algumas questões regimentais lá. A sessão foi transferida para terça-feira, de segunda para terça, e efetivamente não houve quórum, portanto foi suspensa e remarcada, parece que para dia 12 da próxima semana. Não, é... Agora você me pegou. Eu acho que é. Já foi apresentado um substitutivo ao relatório e seria esse já a ser apreciado em última votação. Parece que está marcado para dia 12 da próxima semana. Ainda vai ser confirmado, mas é uma coisa que preocupa realmente a gente, na medida em que corta um bocado de possibilidades de gratificações, de auxílios, de indenizações, até as indenizações também, vem atacando isso aí. Então é uma coisa que tem preocupado muito o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais e também a CONAMP, que estão numa vigília permanente aí essa semana e a próxima lá no Congresso Nacional. Enfim, estamos aí na luta. Passo a palavra então ao corregedor para a sua manifestação.
Senhor Procurador-Geral, senhoras Procuradoras de Justiça, senhores Procuradores de Justiça, os trabalhos da corregedoria se desenvolvem regularmente. Já cumprimos o calendário de correções ordinárias relativos a este ano, dentro daquilo que estava previsto e observando o limite mínimo determinado pelas disposições legais e as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Estamos concluindo o biênio do meu mandato, o relatório já está sendo confeccionado, deveremos apresentar antes da conclusão do meu mandato o relatório referente ao ano de 2018. Portanto, em relação aos trabalhos, se desenvolvem na normalidade e sem registros outros dignos de nota. Eu gostaria também de comunicar ao colegiado que no dia de ontem eu recebi um expediente da Lavra da promotora de justiça, doutora Rosane Gonçalves dos Santos, informando que realizou uma inspeção no complexo penitenciário Copecan e lá detectou uma série de irregularidades, inclusive um aumento exponencial da população carcerária num percentual de excesso de 343%, além de outras irregularidades envolvendo adequação de local, refeições, etc. E noticiou ao Procurador-Geral e ao Corregedor-Geral, no caso a mim. Me parece que ela já fez as comunicações aos órgãos que efetivamente devem apreciar essas irregularidades e tomar as medidas específicas, como a Promotoria de Execuções Criminais de Aracaju, porque a do interior apenas faz as visitas. Eu reforcei esse encaminhamento, o documento, remeti para o promotor da Vara das Execuções Criminais, que funciona junto a ela, para efeito de conhecimento e providências pertinentes, até por uma questão de prevenção, né, de eventuais problemas que poderão advir em razão dos fatos por ela noticiados. Estou apenas comunicando ao colégio, o Procurador-Geral não sei se já teve conhecimento, mas acredito que sim, e foi remetido aos órgãos de execução específicos a documentação que ela encaminhou, inclusive com dados da vigilância sanitária e da situação do presídio. Então, como a gente já tem conhecimento de outros fatos envolvendo outros estados em situações por uma questão de precaução, né? Talvez se verificasse como é que está acontecendo, enfim, só apenas comunicando ao colégio que foram dados os encaminhamentos respectivos para quem tem a atribuição pertinente para averiguação e constatação. Na verdade, foi uma visita que foi feita, porque pela nossa resolução quem faz a visita é o promotor do local e remete as informações para o promotor da promotoria das execuções criminais. Então é só um comunicado para o colégio tomar conhecimento. Se desejar ter acesso à documentação, eu posso remeter para os gabinetes respectivos. No mais, os trabalhos da corregedoria estão se ultimando relativamente ao mandato. Mais uma vez, eu renovo o agradecimento pela confiança a mim depositada neste biênio.
Passo a palavra, então, à nossa corregedora, à coordenadora geral, desculpa.
Bom dia a todos. A coordenadoria também está tudo correndo normalmente, um pouco de trabalho, que nós estamos terminando os relatórios, tudo um pouco difícil, né? Porque fim de ano é muita coisa. Ontem fizemos o último MP Pinedante, muito bom, mas eu acho que de agora em diante não vai mais ter esse MP, que está muito trabalho, muita coisa. Vamos aguardar o próximo ano para ver o que vão resolver. Como também fizemos uma homenagem à mãe de Dr. Ernesto, que foi no colégio do Maria das Graças, né? E Dr. Ernesto foi para colocar a foto, foi muito bonito tudo, né? E no momento só. Qualquer coisa, nós iremos entregar um relatório ao corregedor e ao Procurador-Geral antes de encerrar o ano.
Passa a palavra então à nossa ouvidora, a doutora Conceição.
Bom dia a todos, né? Presente na pessoa do Procurador-Geral, do Eduardo Daza, os colegas promotores presentes, servidores da casa, a ouvidoria também nesse final de ano, se ultima na gestão, né, e apresentando, vai apresentar também o relatório final. Os trabalhos estão se desenvolvendo normalmente. Nós estivemos representando a ouvidoria de Sergipe em Goiânia nessa última semana, na 39ª reunião do CENOMP. Discussões diversas acerca de aplicativos que vem sendo usado pelo CENOMP. Eu gostaria até já de comunicar de logo que eu, enquanto titular da ouvidoria de Sergipe, não aderi, porque eu não vejo como dar seguimento e atendimento a notícias e reclamações online. É quase que impossível, você tem que deixar uma pessoa logada 24 horas dentro do sistema. E particularmente o Ministério Público Federal questionou, né, a possibilidade legal de que o CENOMP pudesse fazer esse tipo de recebimento em nome das ouvidorias dos diversos estados. Então, achei que foi prudente até não ter aderido. O assunto está em discussão. Nós estamos também a discutir a questão do tema ouvidoria e integridade, como é que a ouvidoria pode fazer um desenvolvimento de recepção de reclamações e notícias acerca. E outros temas próprios do colegiado. Também eu estou já no encerramento da minha gestão, né, na frente da ouvidoria, agradecendo também a confiança que me foi dada pelos colegas. Oportunamente nós vamos fazer a transmissão, né, do cargo, eu não pretendo fazer a renovação. E informar que os demais expedientes estão devidamente estão a ser encaminhados ao Procurador-Geral. E no tocante à COAPAS, eu estive agora com o doutor Eduardo, pouco antes da reunião, nós temos uma pauta extensa, né, da COAPAS, que nós temos que fazer o prosseguimento da coordenação, informando a todos também que eu fui mantida, né, pelo Procurador-Geral como coordenadora da COAPAS. E foi mantida também a mesma comissão, substituindo o doutor Etélio pela doutora Cláudia Calmon. Né? Então, nós fizemos o lançamento, mas estamos nas vias de execução de fato do projeto. A doutora Lian falava comigo agora da necessidade de recepcionar esses casos que vão ser encaminhados à COAPAES, da mesma coisa a doutora Berenice, mas eu só posso tê-lo com a devida estrutura, né, de apoio técnico para tanto. Isso é que eu vou discutir também com o procurador-geral. Também aproveito para comunicar, todos já sabem, que hoje vai ser mais um evento natalino, né, o Natal da Solidariedade, que ele já existe há 15 anos, né? Nós vamos fazer essa recepção dos meninos e meninas abrigados, hoje se diz acolhidos, no estado de Sergipe, né? E novamente o Centro de Apoio à Infância, ele titulariza, né, e capitaneia esse evento. Também comunicar que a ouvidoria esteve presente, se fez presente no evento da Coordenadoria Geral, no evento não, no fato da ouvidoria da Ministério Público Itinerante, tentando receber as denúncias, reclamações, noticiamentos, como sempre faz. Somente isto.
Pelo amor, eu gostaria aqui de, assim, desde logo, né, parabenizar a doutora Miriam por esse trabalho que ela faz com as crianças, né, principalmente no dia de hoje, porque ela praticamente trabalha sozinha, tenta ajudando, mas ela é que está na luta, Miriam Tereza, entendeu? Então ela é que faz, principalmente sozinha. Por exemplo, eu ajudo, pedindo, contribuindo, mas o trabalho é feito por ela, sozinha, sem mais nenhum procurador, nem promotor. É uma luta, então ela merece tudo, né? Que a gente reconheça o que ela está fazendo. Vai se aposentar, não sei como é que vai ser no próximo ano. Doutora Miriam, né? Ela já disse abertamente, mas foi isso mesmo, doutor. Entendeu? Então, no próximo ano vai ficar assim, uma coisa, porque eu não quero assumir, só se a doutora Conceição assumir, entendeu? O
é um Natal.
É sobre o Natal.
Os abrigos, né?
Pelo Naia, há 15 anos atrás. Isso é uma renovação, como Miriam teve ontem comigo, né?
Ela disse que eu também nasci em 2012.
Aliás, eu até convido logo os colegas a escolherem as cartinhas.
Não, já foi, já é hoje.
Já foram todos?
Já é hoje,
é
não.
Hoje,
tá. Ontem,
meu
Miriam.
Deus.
Foi 2012.
Que eu fui tão cobrado por Gisele em casa.
Foi. Na verdade.
Eu já estou no impulso aqui.
Na verdade.
Não sei nada. Aí foi em 2012.
Graças a Deus, Gisele fez essa parte por mim.
Foi. Aí quando começamos em 2012. Você lembra?
Foi bem antes, foi quando eu estive no Maia.
Foi.
Né?
Aí agora, e depois de vir o trabalho.
Era eu, Lilian, eu, a Miriam, que estava sempre.
Foi.
Aí, na verdade, próximo... hoje o Acalanto tem dado um apoio formidável. Assumiu 15 abrigos, o Acalanto. São 17 abrigos, então nem necessitou que eu fosse arrecadar presente. O Acalanto fez um trabalho muito bom.
Muito bom, aí no próximo ano, vamos ver.
E, aliás, sobre isso também, eu acho que a gente deve um agradecimento, e esse ano eu pretendo fazer formalmente, ao Yacht Club, porque anualmente eles cedem o espaço gratuitamente. Exatamente.
A sede.
Tomei muito cascudo de Sobol.
A sede, a Pandora, diversos que mandam.
Exatamente, eles cedem, anualmente cedem o espaço lá, que é um espaço muito confortável para as crianças. Isso é muito interessante. Bom, eu consulto então os colegas, se alguém quer fazer uma manifestação. Não havendo manifestação, então passo para o item 8 da nossa pauta, leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, que é a leitura... discussão e votação da resolução que regulamenta a eleição para escolha do ouvidor do Ministério Público do Estado de Sergipe. Todos os colegas devem ter recebido o texto da resolução, e essa resolução fixa o dia 13 de dezembro às 10 horas e 30 minutos em reunião extraordinária do Colégio de Procuradores para a escolha do ouvidor do Ministério Público. passa também o procedimento para inscrição, né?
Tem inscrição?
Não.
Tem inscrição não.
Não, desculpa, não tem não.
É,
eu tô aqui imaginando já a nossa reforma da lei pra... Não tem não. Bom, enfim, é porque traça o procedimento de escolha do corregedor, que aí tem edital, tem... E ouvidor também, é inscrição, mas será com a nova legislação. Dia 13 de dezembro, às 10 horas, sessão, uma reunião, 10h30, desculpa, uma reunião extraordinária do Colégio de Procuradores, em discussão, então, aprovado por unanimidade. Bom, no que ocorrer, eu teria um assunto a tratar com os colegas, que imediatamente após nós fazermos aquela reunião extraordinária para a fixação do novo subsídio, eu fui comunicado de uma liminar concedida pelo conselheiro Marcelo Weitzel, do Conselho Nacional, determinando, inclusive, o pagamento imediato dos subsídios, nos novos valores, com as correções aplicadas pela legislação federal. E aí fui verificar algumas condições, inclusive orçamentárias, né, para o cumprimento dessa decisão. Já fizemos todos os levantamentos, seremos capazes de honrar com esse compromisso, com o orçamento atual. Vamos fazer alguns remanejamentos de verba, mas não haverá problemas maiores. Cheguei até a entrar em contato com o secretário da Fazenda na eventualidade de exigir alguma suplementação, mas já chegamos finalmente ao resultado dos cálculos e isso não será necessário, portanto, não teremos maiores percalços. Então, eu proponho aos colegas que a gente delibere uma correção material apenas no projeto de lei que nós já encaminhamos à Assembleia, mudando a data de vigência dos efeitos financeiros que está no projeto inicial 1º de janeiro para 1º de dezembro, né, de 2018. Exatamente, né?
Determinação do Conselho Nacional.
Isso, exatamente. Mas a gente faria a correção materialmente dessa data, trocando de 1º de dezembro, ou de janeiro para 1º de dezembro de 2018. Então, está extinto, eu já inclusive mandei cancelar a folha de pagamento do auxílio moradia que estava previsto para dia 1º, né? Como hoje a nossa folha é completamente eletrônica, então eu não tenho como fazer uma compensação, fingir, por exemplo, que seria uma antecipação de subsídio, né? E no final do mês fazer a compensação, não existe como, porque imediatamente feito o pagamento é expedido uma comunicação à Receita Federal sobre a natureza da verba que está sendo paga. Então, eu não tenho como retroagir. O jeito foi pesada, né? E pesada para nós mesmo que recebemos, porque na hora que você receber, você não terá o desconto de imposto de renda, portanto, a Receita pode lhe autuar, né, quase que imediatamente, vai ter alguns prazos e tal, mas cria, enfim, um percalço que não é necessário, né? E apenas a gente está vendo como as folhas já foram fechadas, tanto do 13º como do subsídio. Nós fazemos o pagamento ainda em referência ao subsídio de novembro, porém, no dia 20 nós faremos uma folha complementar, aí sim, fazendo todas as compensações e pagando as diferenças. Efetivamente, no mês de dezembro, pela questão do 13º, há um ganho dos rendimentos totais, coisa que não acontecerá se você fizer o cômputo dos 16% com os descontos e o auxílio moradia que não tem os descontos, não haverá nos demais meses. Então, não trará prejuízo qualquer a algum colega o fato de ser pago agora em dezembro. Haverá até um ganho. Um mínimo ou máximo, pouco importa, mas haverá um ganho no cômputo geral entre entre o subsídio e o moradia, nós teremos um ganho aplicando o subsídio e o 13º e recebendo o 13º. Então, em discussão, aprovado também por unanimidade. Sim, sim, sim. Isso atinge os aposentados também, que nós já estamos providenciando encaminhar ao Sergipe Previdência a comunicação não só da liminar, como também do nosso projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia. Então, consulto aos colegas se tem mais alguma coisa a tratar. Não mais havendo, declaro encerrada a nossa reunião.